Vamos então dar início à nossa reunião. Muito bom dia a todos. Creio que estamos em condições de iniciar, pelo menos estou a tentar. Muito obrigado. Vamos então à nossa ordem do dia, ponto número 1, apreciação e votação da ata da reunião número 21 de 7 de janeiro de 2026. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Não está aqui a tabela. No ponto 2, na comunicação de baixa e distribuição de iniciativas, não há iniciativas a distribuir, portanto, não há nada a designar. Passamos ao ponto 3, a fixação da redação final nos termos do artigo 156 do Regimento da Assembleia da República, dos textos relativos a, o primeiro, ao projeto de resolução número 394 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a atualização de estatísticas e a realização de estudos sobre as políticas de emprego e formação dirigidas às pessoas com deficiência e incapacidade, e aos projetos de resolução número 331 do CDS-PP, que recomenda ao Governo crie incentivos às empresas que adotem práticas amigas da conciliação do trabalho com a família, e o 376 do PSD, por uma melhor conciliação entre a vida pessoal e profissional dos trabalhadores no mercado de trabalho português. Não sei se há intervenções. Muito bem. Há votos contra? Não há votos contra. Não há abstenções. Ah, peço desculpa, o PSC pediu a palavra.
Por favor, a votação. Estávamos aqui com muito ruído vindo lá de fora.
Estamos no ouvir. Estamos no ponto 3. Fixação da redação final.
A fixação da redação final, não viabilizamos, votamos a favor e mantemos o mesmo sentido de voto da votação em plenário.
Muito, muito bem. Portanto, votam a favor. Contra.
Não há votos contra. Podemos fazer uma abstenção na redação final e mantemos depois em plenário a mesma votação do plenário. Desculpe.
Não, é só a redação.
Mas é isso.
É só a questão dos votos contra. Já foi. Já foi votado.
A abstenção à mesma nas redações finais. Sim. Nós não nos opomos, está bem? A prática que temos tido é nas redações finais temos feito sempre abstenção. Quando em plenário votamos no sentido contrário. Porque o importante é não ter votos contra
muito
na redação final.
Muito
fazemos
bem.
Uma abstenção.
Fica restada em ata a abstenção do PSD relativamente a esta fixação e o voto favorável dos restantes partidos naturalmente presentes. Passamos ao ponto número 4. A discussão e votação da admissibilidade de petições. Temos as seguintes petições. A petição número 79, respeito por quem trabalha por turnos, da iniciativa do Partido Bloco de Esquerda, com 17.505 assinaturas. O relator é designado pelo Chega. Não sei se está em condições de o designar neste momento. Sr. Deputado Felicidade Vital, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estamos sim em condições de designar. É a Sra. Deputada Lina Pinheiro.
Muito bem. Quanto à admissibilidade, ainda antes da designação... Quem vota contra? Quem se abstém? Foi admitido e fica a senhora deputada Lina Pinheiro. Petição número 81. Pela criação de um regime de experimentação laboral segura da iniciativa de Fernando Mário Mourão Gomes Ferreirinha, com uma assinatura e sem designação. Não há oposição. Exatamente. E na petição número 87, com exatamente o mesmo procedimento, promover o cuidador informal principal, a profissão de desgaste rápido, a iniciativa de Luís Pedro da Torre Carvalhido, também com apenas uma assinatura e sem votos contra, vai para o arquivo. Ponto número 5. Discussão e votação do relatório da petição número 43. Pela atualização do subsídio de alimentação de acordo com os aumentos de inflação e do custo de vida, da iniciativa de Nídia Fernandes Campeão e outros, com 215 assinaturas. A Sra. Deputada Lina Pinheiro, que era a relatora, é substituída pela Sra. Deputada Catarina Salgueiro, que fará à apresentação do relatório.
Os meus cumprimentos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na qualidade de deputada relatora, apresento o relatório relativo à petição número 43-17-1, subscrita por 215 cidadãos da iniciativa de Nídia Fernandes Campeão e outros, que visa a atualização do subsídio de alimentação em função da inflação e do aumento de custo de vida. Deu entrada a 15 de setembro de 2025 e baixou à comissão a 24 de setembro, sendo admitida a 15 de outubro de 2025. Os peticionários alertam para a progressiva perda de poder de compra deste complemento remuneratório, sublinhando que, apesar do aumento generalizado dos preços dos bens essenciais, nomeadamente alimentação, energia e habitação, o valor do subsídio de alimentação não tem acompanhado essa evolução, de forma automática, penalizando sobretudo os trabalhadores com rendimentos mais baixos. A petição insere-se num contexto económico marcado por fortes pressões inflacionistas nos últimos anos, que afetaram diretamente o orçamento das famílias e a sua capacidade de assegurar despesas básicas. O subsídio de alimentação, embora não constitua salário direto, assume na prática uma função social relevante de apoio ao rendimento disponível dos trabalhadores. Do ponto de vista jurídico, importa recordar que o subsídio de alimentação não tem um regime de atualização automática, legalmente consagrado. O seu valor de referência, sobretudo no setor público e para efeitos fiscais, depende de opções políticas e orçamentais anuais, sendo no setor privado frequentemente regulado por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho ou por decisão do empregador. A pretensão dos peticionários levanta assim um debate legítimo sobre a proteção do poder de compra dos trabalhadores, a necessidade de maior previsibilidade e justiça na atualização de prestações sociais e complementos remuneratórios e o impacto orçamental e financeiro que qualquer mecanismo automático de atualização poderá implicar para o Estado e para as entidades empregadoras. O relatório dá conta das diligências efetuadas da análise do enquadramento legal aplicável e da inexistência até à data de um mecanismo legal obrigatório que indexe o subsídio de alimentação à inflação. Nos termos da lei do exercício do direito de petição e atendendo ao número de subscritores, não reúne assinaturas suficientes para ser apreciada em plenário, mas reúne os requisitos formais para apreciação parlamentar, devendo a mesma ser dada a devida divulgação do seu conteúdo e conclusões, bem como remetidas às entidades competentes, designadamente ao Governo, para ponderação no âmbito das políticas fiscais e orçamentais. O relatório não se substitui à decisão política, mas permite que esta Comissão reconheça a relevância social da matéria e assegure que a preocupação expressa pelos cidadãos seja devidamente considerada no processo legislativo e governativo. Assim, o relatório propõe que a petição seja dada como apreciada em comissão, que seja remetida ao Governo para conhecimento e eventual ponderação, que seja assegurada a respectiva publicitação nos termos legais. Termino sublinhando que esta petição traduz uma preocupação concreta da sociedade portuguesa com o custo de vida e com a valorização do trabalho, matéria que merece acompanhamento atento por parte desta Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Miguel Cabrita pede a palavra. Muito obrigado.
Sr. Presidente, bom dia. Apenas para agradecer o relatório e o trabalho que esteve subjacente à sua preparação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais.
Sr. Presidente, era para agradecer à Sra. Deputada a apresentação do relatório, porque foi esse o trabalho e ao Chega a elaboração deste relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Chegamos ao ponto dos outros assuntos. Gostaria apenas de colocar em cima da mesa a questão dos agendamentos que temos nas próximas duas semanas. Na próxima semana, como sabem, temos a nossa audição regimental na quarta-feira. A proposta seria fazer às 9 ou às 9h30, correto? Não sei se... 9h30? Não sei se há alguma pronúncia sobre isso, se os deputados querem pronunciar quanto a essa matéria.
Deputada Carla Barros. 9h30, Sr. Presidente.
9h30?
Acho que sim. Quantas horas é que está previsto demorar? 4? 3 horas. 3 horas. Sim. 3 horas e pouco, sim. 9h30, senão 9 horas. É
muito bem. Se chega a 9h30, fica 9h30. Muito bem. Depois, na semana seguinte, temos também uma audição já confirmada para dia 28 às 9h30, relativamente ao requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição da Secretária de Estado da Segurança Social após a extinção da CASES, da participação do Estado na CASES. E sobre o Código Contributivo, são as duas. E, portanto, temos esta audição de manhã, às 9h30. Na última semana, nós tivemos audição e reunião, e percebi, porque vieram falar comigo vários deputados, tentaram solicitar que audições seguintes tentássemos marcar preferencialmente pós-plenário, atendendo à dificuldade, temos estado quase 4 horas e meia nessa audição, depois acaba sempre por uma razão ou por outra não se começar estritamente à hora, esta não foi possível, foi feita essa solicitação, não foi possível, podemos é não ter ou mudar a nossa reunião ordinária dessa quarta-feira para não termos audição, fazer a quarta e fazer logo a seguir a reunião. Portanto, temos duas opções, ou fazemos na terça à tarde ou na quinta pós-plenário, porque na quarta pós-plenário temos sujeitem à confirmação a audição em conjunto com a primeira comissão. Estamos a aguardar que exatamente a CPCJ e, portanto, estamos à espera que a primeira comissão se pronuncie. Portanto, quarta-feira está tapado. Portanto, ou mantemos a nossa reunião ordinária na quarta, dia 28, após a audição, não sabemos bem a que horas é que termina, naturalmente, temos a grelha, mas já sabemos que, enfim, por vezes pode haver alguns atrasos, ou terça à tarde, ou quinta pós-plenário. Ou manter. Sr. Deputado Carla Barros.
Sr. Presidente, era no sentido de podermos usar o pós-plenário, mas a senhora Secretária de Estado também não poderia vir pós-plenário, quarta-feira? Ah, é muito. Ou então ao inverso, fazemos as audições de manhã e a reunião pós-plenário à tarde.
Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Eu estava a sugerir que ou não fazemos a reunião ordinária e no fundo resume-se às duas audições nessa manhã de quarta-feira, ou se houver mesmo necessidade de pontos, fazemos no pós-plenário no mesmo dia, na quarta-feira.
Certo. Eu, em todo caso, peço desculpa por ter uma informação errada, houve aqui uma ligeira confusão junto da informação recebida. Dia, a audição que está confirmada pós-plenário com a primeira, mas é previsível que esteja, não, será para dia 21 e não 28, será já na próxima e não na dia 28. Portanto, dia 28 mantemos a livre pós-plenário na quarta-feira, peço desculpa. O que permite de fazer a nossa reunião e é mais fácil assim sendo. Mas, Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Sr. Presidente, pois nós do nosso lado não temos nenhuma oposição a que os trabalhos sejam organizados conforme seja necessário. Se há essa audição pós-plenário marcada pela Sra. Secretária de Estado, muito bem. Nós temos sempre sugerido que audições com entidades não sejam pós-plenário, a não ser que seja da conveniência dos próprios, porque são horas normalmente mais tardias e também incertas em função do final dos plenários, o que não é propriamente simpático para as entidades que aqui acolhemos, mesmo que seja obrigação vir à Assembleia da República. Quanto a esta remarcação, nós também apelamos, as terças-feiras à tarde também estão disponíveis e podemos também utilizá-las, e às vezes são horários mais simpáticos, até laborais, do que propriamente os pós-plenários. Quanto à audição da próxima, não é da próxima semana, da semana seguinte, da Sra. Secretária de Estado, parece-nos de facto conveniente não marcar a nossa reunião ordinária para esse dia, uma vez que serão duas audições que têm grelhas longas. Não é?
Muito bem. Sr. Deputado Felicidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que nós, de facto, também preferimos a solução de não fazermos tudo de seguida na quarta-feira, porque depois acabam por ser muitas horas e está provado cientificamente que o ser humano, a partir das 3 horas, já não consegue estar com atenção. Também no sentido de podermos utilizar a terça à tarde em horários mais simpáticos, digamos. Se assim o entenderem. Obrigada.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então fica uma indicação geral de que em futuras audições procuraremos, em articulação com os serviços, nas próximas terças-feiras à tarde, procurar ocupar, na medida do possível, essas terças-feiras para marcação de audições. Portanto, parece-me uma boa sugestão. Não teremos a nossa reunião ordinária na semana de 28, no horário previsto, e remarcaremos pós-plenário em função dos agendamentos das audições. Naturalmente, tudo isto será enviado por e-mail, mas achei relevante partilhar com os seus deputados. Da minha parte, não tenho mais outros assuntos. Não sei se alguém quer colocar algum. Muito bom. Muito bem, não querendo, então até às 15 horas para o início das audições. Muito obrigado. Até já.